Excelentíssimo senhor presidente desta Câmara de Vereadores, vereador José Moreira, excelentíssimas senhoras vereadoras, excelentíssimos senhores vereadores, demais autoridades presentes aqui, já anunciadas, servidores da casa, profissionais da imprensa, público presente. Vejo também aqui o superintendente da Caixa Econômica, que não foi anunciado anteriormente, o senhor José Ronaldo. Além dele, o senhor Eliézer, superintendente do Banco do Brasil. Em cumprimento à lei orgânica do município, o Poder Executivo Municipal traz sua mensagem na abertura desta sessão legislativa que dá início aos trabalhos deste ano de 2015. Este é o momento em que o governo municipal destaca alguns pontos sobre sua participação no desenvolvimento que nossa cidade vem alcançando em ritmo acelerado, tanto no campo econômico quanto social, de forma planejada, com ações e obras que buscam atender às demandas dos nossos munícipes. Para isso, temos aperfeiçoado os mecanismos de planejamento orçamentário e financeiro, objetivando integrar os instrumentos de gestão que se modernizam a cada dia, permitindo que o processo de elaboração e gerenciamento das peças orçamentárias e seus planos de trabalho alcancem o necessário equilíbrio fiscal. E esse equilíbrio é fundamental para que as metas previstas possam ser alcançadas, todas elas, em benefício da população e sempre com a participação desta Casa Legislativa e das instâncias de participação popular. Além desse trabalho conjunto no âmbito municipal, temos buscado agir em sintonia com os governos estadual e federal, com vistas à promoção do desenvolvimento local e regional, atentando inclusive para os novos arranjos territoriais, tendo em vista o papel de liderança que tem nosso município, sobretudo para as regiões Centro-Sul e Sudoeste do estado da Bahia. E essa sintonia tornou-se mais efetiva a partir do ano de 2003, quando definitivamente o Brasil começou a superar suas profundas desigualdades sociais, conseguindo retirar em apenas 12 anos cerca de 36 milhões de brasileiros da pobreza extrema e fazendo com que o Brasil pudesse sair pela primeira vez do mapa mundial da fome, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO. E nosso município, aliando inclusive iniciativas próprias à política de inclusão desse novo Brasil, foi reconhecido por mais de uma vez como uma das melhores cidades do Brasil para se viver, como divulgou a revista América Economia. Nosso produto interno bruto tem apresentado proporcionalmente uma evolução acima dos níveis alcançados pelo estado e pelo país. Em apenas 10 anos, saltamos da 11ª condição para a 6ª colocação entre as maiores economias da Bahia. Sabemos, no entanto, que o cenário atual brasileiro é de ajuste fiscal de curto prazo para manter o equilíbrio econômico, como têm afirmado as autoridades nessa área. Atentos a toda essa dinâmica, é que estabelecemos nossa estratégia de governo para o ano de 2015, com forte controle orçamentário e financeiro, para cumprimento das metas estabelecidas em função das necessidades da população. Mas não vamos retardar o ritmo das nossas ações. Na saúde, por exemplo, nos últimos anos, entregamos 48 postos de saúde na zona rural e outros 5 já estão em fase de conclusão também no interior do município. Esses equipamentos somam-se a 17 unidades de saúde da família e mais de 70 postos anteriormente construídos também no interior do município. Na zona urbana está em andamento a construção de mais 3 unidades de saúde da família nos bairros Nova Cidade, Brasil e Morada dos Pássaros. E os bairros Vila Serrana e Brasil receberão em breve academias da saúde. Ainda no âmbito da saúde, no atendimento especializado, destacamos o Centro de Apoio à Vida Dr. Davi Capistrano Filho, o CAAV, que atua na prevenção e no tratamento da AIDS, bem como de outras doenças sexualmente transmissíveis e hepatites virais desde 1999. Pioneiro no estado, o CAAV rendeu ao governo municipal a conquista do prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, instituído pela Organização Mundial de Saúde, por termos zerado a transmissão vertical do vírus da AIDS, portanto, da mãe para o filho. O CAAV atende atualmente cerca de 800 pacientes, com sua equipe composta por médico, psicólogo, pessoal de enfermagem, farmacêutico e pessoal de apoio. Outro serviço que merece destaque é o Centro Municipal Especializado na Reabilitação Física e Auditiva, o CEMERF, que completou 15 anos de bons serviços prestados a crianças e adultos com deficiência visual e ou física. Já são mais de 10 mil pacientes que conquistaram melhor qualidade de vida graças a esse serviço. Temos ainda o Centro Municipal de Atenção Especializada, SEMAI, responsável pelo atendimento em média complexidade à população local e dos municípios pactuados. São ofertados ali 31 especialidades médicas, além de nutrição, psicologia, odontologia bucomaxilofacial e fonoaudiologia. O nosso laboratório municipal continua sendo o maior laboratório municipal do estado da Bahia, realizando mais de 100 tipos de exames, todos eles com os resultados disponibilizados praticamente no mesmo dia da coleta do material pela internet, sendo referência para 75 municípios da nossa região. O Hospital Isaú Matos continua sendo o único hospital materno-infantil do estado da Bahia, mantido por uma prefeitura. Mais uma vez, este hospital recebeu o título Amigo da Criança, concedido pela Organização Mundial de Saúde e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, como reconhecimento, sobretudo, pelas vidas que ali têm sido salvas. É por isso que, mesmo com as dificuldades orçamentárias e financeiras enfrentadas todos os dias por nossa administração, estamos ampliando o Hospital Isaú Matos, com investimentos próprios e de convênio, na construção de um auditório e de um alojamento para os residentes médicos. Vale destacar que já temos ali 5 residências médicas municipais. Na educação, Vitória da Conquista possui uma das maiores redes de ensino fundamental do estado da Bahia, com mais de 43 mil estudantes distribuídos em 204 unidades. E para atender a esses milhares de alunos, o município conta com mais de 200 linhas de transporte escolar somente na zona rural, pois uma de nossas metas tem sido a universalização do acesso à escola. Em 2014, o município registrou avanços positivos na educação, mais especificamente com relação à nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nas séries iniciais. O governo municipal tem investido na ampliação da rede de educação infantil. Entregamos recentemente a creche do bairro Senhorinha Cairo, construída com recursos do Tesouro Municipal no valor de R$1.500.000, que vai atender 240 crianças na faixa etária de 2 a 5 anos de idade. E já estão em fase de construção e algumas já em fase de entrega as creches dos bairros Vila América, Recanto das Águas, Coveima 2, Morada Real, Simão, Lagoa das Flores e Mirucairo. Vitória da Conquista avança também na educação superior. Para se ter uma ideia, há 10 anos eram apenas 6 instituições de nível superior em nosso município. Hoje são 18, oferecendo 25 cursos nas mais diversas áreas, com mais de 12 mil estudantes. E o Ministério da Saúde já anunciou o processo seletivo para o curso de medicina no segundo semestre deste ano, no campus Anísio Teixeira da Universidade Federal da Bahia. Essa pressão por vagas no ensino médio e ensino superior deve-se também à ampliação da rede municipal de ensino, criando os tão esperados cursos da 5ª a 8ª séries, com escolas próximas às casas das pessoas, inclusive na zona rural, garantia de transporte escolar e de uma merenda de qualidade. É sabido que em passado recente, muitos estudantes, principalmente aqueles que residiam na zona rural, eram fadados a abandonar os estudos quando concluíam o 4º ano primário. Na área da mobilidade urbana, nos últimos anos, foram investidos mais de 48 milhões de reais na pavimentação de 620 ruas, ultrapassando 220 quilômetros de vias asfaltadas, além de 25 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. E desse montante de investimentos, mais de 70% são oriundos de recursos do próprio município. Não se trata apenas de pavimentação, pois todas essas obras são dotadas de drenagem superficial e profunda para permitir o escoamento das águas pluviais e, com isso, a durabilidade do pavimento e a segurança da população. No início deste ano, entregamos à Caixa Econômica Federal o projeto da Avenida Perimetral, com 12 quilômetros de extensão e que vai interligar as regiões oeste, sul e leste da cidade, facilitando o acesso entre essas regiões e desafogando o trânsito no centro da cidade. Outro importante equipamento para a Vitória da Conquista e toda a região, por determinação do governo federal, é o novo aeroporto, com aproximadamente, até este momento, com 57% da pista concluídas. Esse aeroporto receberá aeronaves de grande porte, possibilitando a redução no preço das passagens, além de extinguir muitas conexões hoje obrigatórias. Outra importante característica é que ele será operado por instrumento, proporcionando com isso maior segurança nos pousos, mesmo em condições climáticas desfavoráveis. Vale informar que contratamos a Fundação de Administração e Pesquisa Econômico-Social, a FAPES, para elaborar os termos de referência para o Plano Diretor Urbano da cidade, que já vai abranger o novo aeroporto, inclusive com a criação do Distrito Aeroviário, e embasar os planos municipais de mobilidade urbana, meio ambiente, mineração e saneamento básico. Todos esses dispositivos já estão em fase de conclusão. Gostaria de ressaltar a construção do Centro de Comércio Popular, com as obras executadas pelo governo do estado e o projeto elaborado pelo governo municipal. São mais de 2 mil metros quadrados de área construída, concentrando 302 boxes, oferecendo mais conforto e segurança àqueles comerciantes e sua clientela. O modelo de gestão do Centro do Comércio Popular será condominial, o mesmo a ser aplicado no Mercado Municipal de Artesanato que estamos edificando no Centro Glauber Rocha. Com relação a recursos hídricos, o governo municipal continua atuando em diversas frentes de trabalho. No interior, apenas nos anos de 2013 e 2014, entregamos 18 barragens nas regiões mais secas, com capacidade média de acumulação em cada um desses barramentos em 60 milhões de litros de água, com investimento superior a R$500 mil de recursos do Tesouro Municipal. Construímos mais de 60 sistemas simplificados de água, além de algumas experiências exitosas com barragens subterrâneas. Além desses projetos locais de recursos hídricos, temos buscado apoios para dotar o município do projeto de uma demanda antiga, que é a barragem do Rio Pardo. Depois de muitas tentativas, em 2009, conseguimos com o então ministro da Integração Nacional, o Dr. Fernando Bezerra, os recursos para os projetos para o básico e executivo, que já foram concluídos. Durante a última campanha para governador do estado, entreguei ao então candidato a governador, Rui Costa, aquele projeto. Ele compreendeu a importância dessa obra para a vitória da conquista e toda a região, e assumiu o compromisso, caso fosse eleito, de nos ajudar nesse objetivo. Logo após sua posse, o governador Rui Costa me anunciou que estaria indo a Brasília para uma audiência com o ministro da Integração Nacional, que já houve no mês de janeiro, Gilberto Ock, buscando apoio para o projeto, honrando, portanto, o compromisso assumido e afirmando que a construção da barragem do Rio Pardo será uma das contribuições prioritárias do seu governo à vitória da conquista em toda a região. Sabemos que essa barragem será uma obra de redenção hídrica para a vitória da conquista em toda a região do Planalto da Conquista, com a capacidade de acumulação estimada em 430 milhões de metros cúbicos de água. Inclusive ontem à noite, o governador Rui Costa me ligou mais uma vez e, dentre outros assuntos, tratou da barragem do Rio Pardo, me informando que nesta manhã, 4 de fevereiro, ele estaria com o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, para tratar de recursos do orçamento do governo federal para a construção da barragem do Rio Pardo. E me afirmou que, principalmente na política, palavra dada é palavra honrada. Outra obra importante que já está em curso é a barragem do Rio Catulé, com recursos do governo federal e firme intermediação do governo do estado, à época, o governador Jacques Wagner. O seu sistema adutor já está pronto e já beneficiou nosso município durante o último período de estiagem, e que a região atravessou e continua atravessando, beneficiando, portanto, já a nossa população, bombeando água do Rio Catulé para a barragem Água Fria 2. Em 2014, entregamos à população a área de eventos do Centro Glauber Rocha, com capacidade para cerca de 30 mil pessoas, quando sediou dois dos principais eventos promovidos pelo governo municipal, o São João e o Natal da cidade. Temos ainda ali o mercado de artesanato, como já citei, e um centro audiovisual com planetário. Aquela obra está sendo construída com recursos do governo municipal na ordem de 7 milhões de reais. Na dimensão social, alcançamos importantes metas. Uma delas foi a entrega do novo espaço de alta complexidade, totalmente reformado, para o acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco social, que é a Casa de Acolhimento, criado pelo governo municipal em setembro de 1997, como uma das vertentes do programa Conquista Criança. Ali são acolhidas crianças e adolescentes entre 0 e 18 anos, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, encaminhados pela Vara da Infância e da Juventude, Ministério Público e Conselhos Tutelares. Funciona 24 horas a cada dia e conta com equipe de profissionais formada por educadores, psicólogos, assistentes sociais, nutricionista e pessoal de apoio. Com isso, aqueles educandos recebem acompanhamento médico, escolar e todas as medidas necessárias para terem suas vidas reestruturadas e até a decisão judicial de retorno aos familiares ou encaminhamento para adoção. É um trabalho quase invisível, mas o governo municipal pode afirmar que a cidade conta hoje com uma rede articulada e formada por serviços de média e alta complexidade, destinados a garantir o acolhimento do público infanto-juvenil em suas mais diversas necessidades. Futuramente, integrando e fortalecendo essa estrutura, a cidade vai dispor do Centro Integrado da Criança e do Adolescente, possivelmente o primeiro do Brasil, entregue já no final deste mês de fevereiro. Estamos concluindo a reforma e a ampliação de um prédio cedido pelo governo estadual, o que custou ao Tesouro Municipal até agora cerca de R$1 milhão. Outra obra importante é a Casa de Internação Provisória e Permanente para Adolescentes, atendendo um anseio da comunidade, cujo projeto está concluído e será construído em terreno doado pelo município e aprovado por esta Casa Legislativa com recursos assegurados no orçamento da União. Ainda na área social, concluímos e abrimos a população Restaurante Popular, cuja construção foi financiada com recursos do governo federal dentro da política de segurança alimentar, mas com manutenção do governo municipal. Com capacidade para oferecer 1.000 refeições dia, preparadas, inclusive, com suporte de profissionais de nutrição. As refeições são disponibilizadas no valor de R$ 2, uma vez que o governo municipal arca com subsídio de R$ 5,05, o que representa mais de R$ 1.300.000 por ano aos cofres do governo municipal. Para fortalecer as políticas voltadas para a prevenção, reabilitação e reintegração social, aderimos ao programa CRAC É Possível Vencer. Como parte do programa, já demos início ao processo de implantação do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, o CAPS AD3, com funcionamento 24 horas ao dia, que vai englobar inclusive o CAPS AD2 já existente em nosso município. Parte fundamental desse programa é a criação de uma base comunitária que será implantada pela Polícia Militar, com atuação de 40 policiais já capacitados para esse fim, que terá 2 viaturas e 2 motos específicas, além de 20 câmeras de vídeo monitoramento. Ainda como forma de enfrentamento às drogas, estímulo a práticas de lazer e esporte, entregaremos este ano, fruto de emendas parlamentares, as quadras esportivas dos povoados Veredinha, Lagoa de José Luiz, que será entregue neste domingo, e outras quadras, como no bairro Guarani, além do Campo do Murilinho, também no bairro Guarani, a quadra da Praça Dom Barros, essas com recursos de emendas parlamentares e contrapartida do Tesouro Municipal. Já em convênio com o governo federal, entregaremos em breve o Centro de Artes e Esportes Unificados, CEUS, no Alto Marum, e a reforma total do Estádio Municipal Edivaldo Flores, com investimentos do governo municipal. Vitória da Conquista foi um dos 80 municípios brasileiros selecionados para o governo, pelo governo federal, para participar do projeto Cidades Digitais. Já implantamos o anel com 24 quilômetros de fibra ótica, hoje a mais alta tecnologia em matéria de transmissão de dados. Uma estrutura que envolve 17 pontos de acesso das 3 esferas do governo, município, estado, governo federal. Com isso, Vitória da Conquista se aproxima cada vez mais do conceito de cidade inteligente pela inclusão digital, tecnologia presente também em algumas localidades da zona rural. Vale notar que já muitas pessoas na zona rural que estão fazendo ou já fizeram cursos superiores, faculdades, via internet, portanto, graças a esse programa inicialmente implantado pelo governo municipal. Assim, são muitas as ações e obras já realizadas, com a fundamental participação desta Casa Legislativa e das organizações sociais, e muitas boas perspectivas para este ano de 2015, que certamente encontrarão ambiente favorável na relação construtiva entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, como prescreve a própria Constituição brasileira. Muito obrigado, senhoras e senhores.
Oi. Queremos registrar e agradecer a presença do senhor Nailton Prates, secretário de Transparência, do pastor Orlando Filho, presidente da ASECOM. Em nome do pastor Orlando, agradecemos a presença de todos os pastores aqui presentes. Fabrício Alves, diretor diretor de folha da Prefeitura Municipal, do artista Vadim Barreto, também da secretária de saúde Márcia Viviane, secretária Débora Rocha, da infraestrutura urbana, Rodival Maturano, coordenador municipal da juventude, Kátia Silene, que é secretária interina de desenvolvimento social, representando aqui o secretário Miguel Felício, também o nosso parceiro e amigo José Ronaldo, superintendente da Caixa Econômica, Elvio Dourado, secretário de Serviços Públicos, Marília Pales, da Ouvidoria Geral da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Joel Fernandes, ex-vereador, nosso amigo Joel do Caminhão, e coordenador de abastecimento municipal, aos blogs, blog do Anderson, blog do Rodrigo Ferraz, blog da Resenha Geral, blog da Bia Oliveira, blog da Mega, blog do Fábio Sena, nosso amigo Nildo Freitas, com o seu site, representando também a Brasil FM, Conquista News, através do repórter João Melo. Obrigado a presença de todos. Retornamos ao presidente Gilzete Moreira.
Bem, nós gostaríamos, estamos encerrando as nossas atividades nesta manhã, mas nós gostaríamos de registrar aqui e parabenizar o ex-presidente desta casa, Fernando Jacaré, pelos trabalhos que ele realizou juntamente com a sua mesa diretora, principalmente na estrutura física desta casa. Nós parabenizamos a todos. Queremos nesse momento apresentar aqui, já foram apresentados, mas faço questão de fazer isso, a nossa mesa diretora, o primeiro vice-presidente, Juvencio Amaral. Fica em pé, Juvencio, porque muita gente talvez não te conheça. Famoso Juvencio da Saúde. O segundo vice é nosso amigo Jaime Bibia, famoso Bibia. Está aqui, ao nosso lado. Primeiro secretário, Nelson de Vivi. E também o nosso segundo secretário, Herbinho Oliveira. Bem, nós, neste momento, já encerrando os nossos trabalhos, queremos mais uma vez agradecer aqui a presença do prefeito Guilherme Menezes, agradecer também a presença do vice-prefeito Joás Meira. Estou muito feliz com a presença da imprensa aqui nesta manhã. Muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui. Por vários segmentos já foram citados aí por Maciel. Aquelas pessoas que não foram citadas também, receba também a nossa gratidão, nosso muito obrigado pela sua presença nesta manhã. Não faremos a apresentação dos nossos líderes de bancada, porque ainda faltam alguns ajustes, né? Mas na próxima sessão nós já teremos os líderes de bancada, o líder de governo, para serem apresentados. Então nós queremos nesta manhã, mais uma vez, pedir a ajuda dos 21 vereadores, porque nós precisamos, nós estamos caminhando agora a nossa primeira experiência como presidente de uma casa de vereadores de Vitória da Conquista, que é uma responsabilidade muito grande. E eu preciso do apoio de todos vocês, da compreensão, da ajuda, das sugestões, das críticas, das observações. Estou aberto para isso. Não tenho nenhuma dificuldade. O que eu não gosto, às vezes, é da pessoa ficar conversando por fora. Isso não ajuda. Mas nos procurem e pode fazer as suas observações, que eu estarei pronto para ouvir. Então, muito obrigado a todos. Que Deus os abençoe.